Podcast CBN Maringá. Oferecimento. Mysoft 15 anos. Tecnologia e inteligência para a sua empresa. Ligue agora. 4007-1434.
O podcast CBN Maringá desta semana fala sobre o uso das redes sociais e o quanto isso impacta na nossa vida, na nossa saúde mental. O brasileiro fica mais de 9 horas por dia nas redes. Nossa convidada para conversar sobre este assunto com a gente é a psicóloga Isabel Cristina Mendonça. Segundo ela, o importante é saber equilibrar e estabelecer limites.
O mundo digital, ele nos traz alguns benefícios, sem dúvida nenhuma, né? Eles rompem barreiras geográficas, por exemplo, o contato com pessoas queridas, né, que estão distantes, ficam muito mais fáceis e nos apresentam muitos conteúdos interessantes. Mas o excesso de redes sociais pode trazer também muitos prejuízos para a gente. Tá? Eu vou citar assim por cima alguns deles, né? Porque assim, quando a gente fica muito conectado nas redes sociais, na internet, a gente evita o contato com o mundo externo, com o mundo em que a gente vive. E também com o nosso mundo interno, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Isso é uma coisa que pode nos prejudicar, de certa forma. Por quê? Porque as emoções, elas têm a função de nos orientar nesse mundo, né? Elas nos ajudam a interpretar o mundo. E elas também carregam informações sobre o que é importante para nós. E aí nós estamos falando dos nossos valores. Nós precisamos das emoções para nos situar no mundo. E se a gente fica conectado o tempo todo, nós perdemos boa parte desse contato com as nossas próprias emoções. Isso nos prejudica no contato com o mundo, com as pessoas, né? Quando o nosso cérebro, ele deixa de processar essas nossas emoções de forma adequada, porque nós estamos muito conectados, muito ali no digital, nós abrimos caminho para diversas condições que podem afetar nossa saúde mental. Vou dar um exemplo para você. É muito comum os posts, né, na internet mostrarem um lado muito positivo da vida, isso todo mundo sabe. Tudo é muito lindo, tudo é muito maravilhoso, mas é fora da realidade da maioria das pessoas, não é verdade? Isso pode nos gerar uma sensação, por exemplo, de desvalor. Quer dizer, a minha vida é uma porcaria, digamos assim, né? Todo mundo tem uma vida maravilhosa, é o que apresenta a internet para nós, e a minha vida não é tudo isso. Isso pode, sim, nos gerar uma sensação de desvalor. E aí a gente passa a ter uma autocobrança, eu preciso ser igual, eu preciso ter as mesmas coisas, eu preciso ter tanto sucesso quanto aquelas pessoas da internet. E isso tudo vai gerando um estresse muito grande na gente, desmotivando, pode levar à depressão, a quadros de ansiedade dos mais diversos. Esse é um dos prejuízos que a gente pode ter com excesso de redes sociais. O excesso também, ele pode alterar até o funcionamento do nosso cérebro, interferindo no sistema de recompensa do nosso cérebro. Os estímulos constantes e os reforços positivos que as redes sociais muitas vezes nos oferecem, através das curtidas, dos comentários, das validações que a gente recebe ali, elas disparam a produção de dopamina no nosso cérebro. E a dopamina, ela é a molécula responsável pela sensação de prazer. Essa produção, quando a gente se conecta demais à internet, às redes sociais, ela vem num ritmo muito acelerado e demanda muito pouco esforço do nosso cérebro. E aí o que que acontece? Quando a gente tem outras situações fora da conexão, fora do digital, parece que nós perdemos a capacidade de produzir essa mesma dopamina, sentir esse prazer em outras atividades. E essas atividades demandam mais energia da gente do que ficar ali no celular, né? E aí fica prejudicado, a gente começa a não sentir mais prazer ou tanto prazer nas atividades fora do digital. E aí a vida passa a ser cada vez mais chata e fica complicado, né?
Entre os pontos, eu achei interessante isso que você falou sobre a questão de lidar com as nossas emoções, o quanto isso interfere. Realmente, a vida é a gente construindo o quanto a gente domina nas nossas emoções e isso vai moldando quem nós somos. E sem perceber, as redes sociais, como você foi explicando, acabam mascarando isso na nossa vida.
Com certeza. E muitas vezes acontece, Letícia, da gente, algumas pessoas perderem essa habilidade do contato, não só consigo mesmo, mas também com outras pessoas. Porque por trás da máscara da internet é mais fácil, digamos assim, de você se comunicar, de você se posicionar. No tete a tete, no olho, muitas vezes o excesso da internet acaba prejudicando. Nós temos tido muitos casos aqui na clínica de pessoas que vêm com queixa de fobia social. Ah, doutora, eu tenho fobia social, não consigo mais me relacionar. E aí, numa investigação mais profunda, a gente vai entendendo que não são todos os casos, mas muitos deles estão ligados ao excesso dessa conexão, do excesso do digital. E aí perde a habilidade de se conectar com a pessoa ali frente a frente. Não sabe mais identificar as emoções das pessoas e nem as próprias. Não sabe o que está sentindo. Ou quando sente, não sabe lidar com aquilo, porque estava sempre protegido pelo digital, pela telinha. E aí, no dia a dia, fica complicado, acaba sentindo dificuldade de se relacionar.
O que vocês têm observado nos consultórios, essa mudança? Porque o boom tecnológico nos últimos anos foi muito grande. Então, o perfil deve ter mudado muito entre os casos.
Com certeza. E é justamente nesse sentido que eu falo, sabe, Letícia? Está muito difícil, principalmente o pessoal mais jovem que já nasceu nessa era digital. A dificuldade que tem de lidar com as próprias emoções. Uma outra coisa que o excesso traz é o imediatismo, né? A gratificação imediata. Então, eu preciso de uma informação, eu vou ali no Google, vou numa inteligência artificial e busco a resposta, e a resposta é imediata. Eu quero falar com alguém, veja, hoje não tem barreiras para você falar com alguém que tem celular. Se eu tenho, a outra pessoa tem. Né? É rapidinho. Quantas pessoas ficam profundamente iradas quando mandam uma mensagem e a outra pessoa não responde na hora? Então, esse imediatismo também afeta a nossa condição, a nossa saúde mental. Porque se não vem na hora, eu já me irrito, eu já fico nervoso, às vezes agressivo, porque a internet me remete a esse imediatismo. E aí eu não sei de lidar mais com a frustração de ter que esperar, de esperar o momento adequado, de não ser a resposta que eu quero. Percebe a profundidade de tudo isso? A gratificação imediata que a internet nos oferece é muito legal, mas acaba nos prejudicando também quando é em excesso.
Como que a gente vai conseguir estabelecer uma sociedade que saiba lidar com todas essas intempéries?
Na verdade, é uma questão de equilíbrio. Não tem como voltar atrás. O digital está aí. Não tem como a gente ignorar isso. Mas nós precisamos ter um equilíbrio. Então, eu trabalho com digital, beleza. Tudo bem, não tem problema. É o que tem para hoje e está aí. E é progresso isso. Mas eu preciso também reservar os momentos da minha vida que não sejam no digital. Relacionamentos, olho no olho. Então, se eu estou em casa com a minha família, eu acho que esse é o ponto fundamental nessa questão. Deixar o celular de lado o máximo possível. Eu vou conversar com meus filhos, com meu esposo, com a minha esposa, com o meu funcionário dentro de casa, funcionária, é conversar olho no olho. As pessoas estão perdendo muito isso. vai brincar com o filho, vai jogar uma bola, vai jogar um joguinho, mas não de celular, não de computador. É o contato mesmo, sabe? Para que eu possa conhecer a emoção do outro, o outro conhecer a minha emoção e ali a gente ter uma interação saudável. Outros aspectos da vida, né? Alimentação saudável, que não se discute, a atividade física é outro ponto que pega. A gente fica tão entretido ali no celular, nas redes sociais, que muita gente não tem mais disponibilidade para fazer uma atividade física. Não precisa ser necessariamente academia. Dá uma volta no quarteirão, qualquer outra atividade. Estar em contato com a natureza, apreciar o belo, apreciar a natureza. Tudo isso nos ajuda a manter o contato com o mundo externo que nós vivemos. Porque o digital resume a nossa vida à palma da nossa mão. Isso é muito pequeno, muito pouco diante da realidade que nós temos. Nós temos um mundo imenso a ser explorado, né? E tanto interno quanto externo. E nós precisamos priorizar a nossa saúde mental nesse sentido. Então, é uma questão de equilíbrio.
Outro ponto que eu achei interessante que você citou foi a questão de não saber mais ter prazer nas coisas, porque por causa desse efeito da rede social. Então, realmente, é um reflexo. A gente se entedia muito mais rápido com tudo aquilo que a gente faz. Exatamente. E é um reflexo da rede, então.
É um reflexo da rede, um reflexo direto da rede. Porque aquilo que eu estava falando, a rede, ela nos proporciona uma descarga de dopamina muito rápida e muito acelerada, o que não acontece com outras atividades que a gente faz. Então, a princípio a gente tem essa sensação de prazer, mas como vem muito em excesso, aquilo acaba não tendo mais o efeito. É como droga, cada vez que você se droga, você depois quer mais daquilo, até que chega um ponto que aquilo já não satisfaz mais, já vira um tédio e você não consegue deixar, né? Muitos pacientes relatam: eu não aguento mais ficar rolando tela, mas eu não consigo parar de rolar tela. Já se transformou num vício, vício mesmo, vício de ter que fazer tratamento.
Eu acho que também é interessante citar que às vezes a gente vê uns movimentos contrários, de pessoas que às vezes que percebem isso, da necessidade do contato físico, do relacionamento, e acabam buscando formas para, de repente, se isolar tantos dias sem o celular, tantos dias sem a rede, por tamanha necessidade que a gente precisa voltar a resgatar todo esse contato, né, com a natureza e com as pessoas.
E isso mesmo. Olha só como é interessante, né? Algumas pessoas percebem essa necessidade e conseguem fazer esse movimento. Consegue falar: não, eu vou deixar aqui uma semana sem celular, uma semana sem rede social, um mês, não sei quanto tempo. Eu mesma já fiz isso algumas vezes. Como é interessante você observar a mudança na nossa mente em termos de concentração, de atenção, de ansiedade mesmo, de não precisar estar ali olhando mensagem, de estar olhando as próprias redes sociais, o que aconteceu de novo, o que eu estou perdendo. Isso tudo nos primeiros dias acaba sendo um pouquinho complicado muitas vezes, mas depois você vai ver que alívio que isso traz e como é bacana esse movimento. E depois você pode voltar com mais calma, selecionando um tempo por dia ou por semana para se conectar às redes e ficar por dentro das novidades, daquilo que te interessa. E esse é outro ponto que eu acho importante, sabe, Letícia? Selecionar o que realmente é do seu interesse. Porque nós temos ali inúmeros conteúdos nas redes sociais, na internet. Esses conteúdos, eles podem ser informativos, eles podem ser educativos, eles podem ser de entretenimento. Se eu deixar aberto, com total liberdade, vem muito, 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 muito conteúdo desnecessário para minha mente. E o cérebro tem que processar essas informações, eu querendo ou não. A partir do momento que eu olhei aquela tela, o cérebro tem que processar aquela informação. Imagina o quanto o nosso cérebro não tem que trabalhar para processar tudo aquilo que nós simplesmente visualizamos rolando tela nas redes sociais. Isso atrapalha a concentração, atrapalha foco. E aí as pessoas dizem, eu estou com TDAH, porque eu não consigo me concentrar, não consigo focar. E muitas vezes não tem nada a ver com TDAH. Tem a ver com excesso de informações que a gente recebe.
O que que a gente pode fazer, né, mais, alguma dica, orientação, porque como você disse, né, tá aí, a gente não consegue mais voltar atrás, e realmente é uma ferramenta de trabalho hoje, a gente não consegue mais viver em sociedade sem, só que a gente precisa estabelecer esses limites para a qualidade de vida mesmo.
Você falou uma palavra-chave, estabelecer limites, né? Então, como eu estava falando, priorizar aquelas coisas que eu havia dito, né? O contato pessoal, o contato olho no olho, relacionamentos sociais e familiares, sem a presença de celular, sem a presença do digital, atividade física, alimentação, e colocar limite no digital. Acho que isso é fundamental, colocar limite, escolher horários, ou quanto tempo por dia, por semana, eu vou me dedicar àquilo. O que é trabalho é uma coisa, tudo bem, é trabalho. E mesmo assim, é importante colocar limites. Vejo muita gente que, por trabalhar, às vezes até home office, ou através só do digital, não tem limite. Das 7 da manhã à meia-noite, 1 hora da manhã, está ali envolvida no trabalho. Quem que aguenta, né? Então, aí desenvolve uma ansiedade, uma depressão, um burnout, porque não consegue se desconectar. Então, é preciso desconectar do digital para poder conectar na vida. Uhum. Conectado com a vida, a gente consegue um equilíbrio entre o emocional, o trabalho, uhum, para poder ter uma saúde mental adequada ali.
Muitas vezes eu ouço do convívio com os meus amigos, minha bateria social acabou. Mas é porque se relacionar dá trabalho. Né? Exige um pouco da gente de se esforçar em estar com o outro, mas para o ser humano isso é fundamental, não é?
E aí entra naquela questão da dopamina que eu falei. Porque você rolando tela, a dopamina é liberada sem quase nenhum esforço. E a dopamina está ligada à sensação de prazer. Quando você tem prazer em fazer alguma coisa, você tem aquela energia para fazer aquela coisa. A produção de dopamina, ela não acontece tanto na interação social. Por quê? Porque meu organismo já se acostumou com a liberação dela sem que eu despenda muita energia ali na rolagem de tela. Então, no social, eu vou ficar muito cansado mesmo, porque eu vou demandar muito mais energia para conseguir o mínimo de dopamina para poder sentir o prazer naquela interação. E aí eu fico cansada, eu fico exausta nas relações sociais. Olha como que uma coisa está ligada na outra.
Olha o impacto que a gente não tem noção no dia a dia.
É muito impacto, e se a gente não ficar esperto e não se observar, opa, peraí, o que está acontecendo? Aí fica difícil da gente tomar um posicionamento e mudança de hábitos, né? Para que a gente possa voltar ao nosso equilíbrio. Voltando a essa questão aí da sensação de prazer e do equilíbrio que eu estava falando, quando eu vou fazer uma atividade física, por exemplo, eu preciso estar consciente daquilo que eu estou fazendo, buscar o prazer naquilo. Se eu estou numa interação social, a mesma coisa. Se eu estou cozinhando na minha casa, eu preciso estar consciente, trazer a minha vida, trazer a minha atenção para o aqui e agora e buscar ali o prazer que aquilo pode me dar, para resgatar isso, porque senão fica tudo muito no automático e eu acabo não encontrando o prazer que eu preciso nas pequenas coisas do dia a dia.
E isso é a vida.
Isso é a vida, né? Prazer nas pequenas coisas. Eu preciso reencontrar e me reconectar com as minhas emoções. Porque quando a gente está ali no excesso da internet, a gente reduz o mundo, como eu falei, né, à palma da nossa mão. E aí, o espaço, esse espaço imenso onde a gente vive, perde o sentido para nós. Tudo fica ali comprimido numa tela. E a mesma coisa acontece com relação ao tempo. Para passado, presente e o futuro se misturam num eterno agora. Tudo é agora. Tudo é agora. E aí a gente cai de novo naquela questão da desconexão do mundo interno e externo, que é o que nos gera muito desequilíbrio, porque eu não me conheço mais, né? Eu não sei administrar as minhas emoções, eu não sei nem reconhecer as minhas emoções. Isso está muito comum. Ah, eu sinto uma coisa ruim, mas eu não sei o que é. Nós precisamos nos voltar para dentro de nós mesmos, para o mundo que nos cerca, e tirar um pouco os olhos do digital, na medida do possível, para poder alcançar esse equilíbrio tão necessário para a nossa saúde mental.
Isabel, a gente já está com o nosso tempo esgotado, mas muito obrigada por essa entrevista na CBN.
Eu que agradeço.
E o podcast CBN Maringá desta semana fica por aqui. Até a próxima.
Podcast CBN Maringá. Oferecimento. Mysoft 15 anos. Tecnologia e inteligência para a sua empresa. Ligue agora. 4007-1434.